que é certamente o maior intuito, né, do Estado Democrático de Direito. Nessa decisão, no acórdão, ficou ali consignadas algumas condicionantes, ou seja, alguns pontos a serem observados, nas próximas pretensões demarcatórias após aquela decisão. Essa decisão também tratou de conceituar o que é terra indígena, né? O que é terra tradicionalmente ocupada por índios, ou seja, terras em que os índios habitam, né, desde tempos imemoriais e continuidade, ou seja, que continuam, se mantiveram permanentes ali naquela região até a promulgação da Constituição de 88. E essa condicionante veda, o julgamento da Raposa Serra do Sol entende que as terras indígenas existentes no país são aquelas existentes quando a promulgação da Constituição de 88. E veda, de forma expressa, qualquer tipo de ampliação de reserva indígena, tudo em prestígio da segurança jurídica, tão necessária ao nosso Estado. Contudo, a FUNAI, após a decisão da Raposa Serra do Sol, ela já exarou mais de 180 portarias, a grande maioria delas com o intuito de revisar e ampliar as terras indígenas já existentes, após a decisão. A própria AGU, por intermédio de um parecer, que é o parecer de número 153 de 2010, relativizou a aplicação das condicionantes descritas no acórdão do caso Raposa Serra do Sol, julgado pelo Supremo, trazendo, assim, mais insegurança jurídica aos produtores rurais, aos pequenos municípios, aos pequenos entes federados, que veem o seu território ali reduzido a basicamente o seu centro urbano. Tudo isso sem, como dito aqui, a possibilidade de ampla defesa, de contraditório, por parte tanto desses municípios, como de todos os pequenos, na grande maioria, pequenos produtores ali presentes. Então, essa questão ela está deflagrada em todo o país, vários estados estão passando por essa questão. Nós temos percebido que não tem sido levado a efeito uma maior cautela por parte da FUNAI, bem como uma oportunidade para que os entes federados se manifestem, forneçam dados, porque certamente possuem. E essa situação tem assolado o país afora, tem estado na pauta de discussão da Câmara dos Deputados, tem estado na pauta de discussão dessa casa, como já parabenizei, porque, de fato, é um tema relevante. E hoje existe, em trâmite na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição de número 215, como bem colocado aqui pelo senador, que traz essa competência para o Congresso Nacional. Nada mais coerente, nada mais razoável. Ou seja, se são tantos interesses, quero desde já dizer que os pecuaristas de Porto Velho não têm nada contra os índios, nós não temos nada, pelo contrário, respeitamos a sua cultura, a sua tradição. Vivem naquela região ali sem nenhum conflito, há mais de 80 anos, sem qualquer tipo de conflito. E é exatamente essa situação deflagrada pela FUNAI que tem acarretado toda essa situação, inclusive, de eminentes conflitos. Conflitos esses que nunca ocorreram na própria região. Então, em nome do Sindicato de Pecuaristas de Porto Velho, em nome dos produtores dos municípios de Candeias do Jamari e o próprio município de Lábrea, no estado do Amazonas, peço a todos os senadores, né, a todos os parlamentares que nos representam no Congresso Nacional, que analisem com um cuidado e com carinho específico essa questão de trazer essa competência para o Congresso Nacional, porque certamente há discussão aqui, como essa discussão que nós estamos tendo hoje, essa oportunidade, Sandro, irá tão somente prestigiar decisões mais maduras, né, decisões mais coerentes acerca de que terras, que áreas indígenas nós precisamos demarcar e quais precisam ser revistas. Agradeço a oportunidade e desde já me coloco à disposição de todos os parlamentares para qualquer tipo de explanação acerca de detalhes da matéria.
Muito obrigado. Doutor Tasso, obrigado, senhor, pela sua presença conosco e pela sua explanação. Nós vamos destinar 10 minutos para cada um, eu não sei se é suficiente, mas não é rígido os 10 minutos, é só para ter uma base, pode ser um pouco mais, não há problema. O importante é nós debatermos o assunto e deixarmos nossos senadores bastante informados sobre essa questão tão importante que são as áreas indígenas e as áreas produtivas brasileiras. Dou boas-vindas ao representante da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Eliseu Lopes Guarani Kaiowá, e as demais lideranças regionais indígenas de todo o nosso país que estão presentes aqui conosco. Serão todos bem-vindos. Passo a palavra à doutora Giovana Cássia, coordenadora de Identificação e Delimitação da Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Parabéns pelo Dia da Mulher.
Obrigada. Bom dia. Eu sou Giovana, sou antropóloga. Estou como coordenadora geral de Identificação e Delimitação de Terras Indígenas da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Queria dar bom dia a todos, especialmente aos representantes indígenas que estão aqui. Estou contente, né, de ter também, de poder falar sobre um assunto que interessa a vocês na presença de vocês. Assim, numa casa, né, dentro de um Estado democrático de direito, fui chamada para prestar esclarecimentos e dar maiores informações sobre os procedimentos de identificação e delimitação de terras indígenas. E vou fazer isso seguindo a pauta. Aproveitando o que o palestrante anterior disse, eu vou focar aqui nas regras e nos critérios, né, que pautam os processos de demarcação de terras indígenas. Também, só, enfim, para iniciar o diálogo, né, que eu acho que nós estamos aqui para isso, eu acho que dois pontos que foram levantados são pontos convergentes, né? Um deles é a segurança pública e outro deles é o bem comum. O procedimento de demarcação de terras indígenas é todo feito de maneira a resguardar e ampliar o bem comum, na medida em que as terras indígenas são propriedade da União, né, para usufruto exclusivo dos indígenas, que são cidadãos de direito, como todos os demais. Né? Dentro de um Estado pluriétnico de direitos, que é nesse Estado que nós vivemos, existe uma especificidade dentro da legislação, que não foi a FUNAI que criou, que se chama direito originário. Os povos indígenas nesse país têm direito originário às terras que tradicionalmente ocupam. Isso está na Constituição Federal, que, para citar o mesmo caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, que foi mencionado anteriormente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, fez questão de enfatizar que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição cidadã e que ela corrige erros históricos que foram cometidos no país desde a chegada dos portugueses, né? Então, todos os procedimentos da FUNAI, independente do rótulo que eles tenham, ampliação, revisão, todos eles são conduzidos de acordo com uma legislação que deriva do artigo 231 da Constituição Federal, que é o decreto 1775, de 8 de janeiro de 96, um decreto presidencial que não foi inventado pela FUNAI, assim como a Constituição Federal. O decreto 1775, eu montei para vocês o quadrinho, né, para, enfim, esmiuçando, né, porque o decreto todo mundo pode encontrar na internet, enfim, ele é de fácil acesso. Mas aí a FUNAI hoje, bom, há 50 anos, é o órgão do Estado brasileiro que faz a parte administrativa do procedimento de regularização de terras indígenas, atendendo, acompanhando a legislação vigente. É, eu trabalho, nesse momento, no quadradinho verde. Eu trabalho dentro do primeiro quadrado, o quadrado verde, que é a primeira fase do procedimento, que é a identificação e delimitação das terras indígenas, né? É, então, a gente separou em conceitos e atividades. Eu vou ler, porque a letra está um pouco pequena, e eu gostaria que todo mundo ouvisse. É, a primeira fase, a fase da identificação, é aquela que se inicia com a formação do grupo técnico, conhecido como GT, que irá, juntamente com a comunidade indígena envolvida, identificar e delimitar, nos termos do artigo 231 da Constituição Federal, está um pouco apagado, né? Mas é definir os limites da terra indígena. É, porque, juntamente com a comunidade indígena, isso está previsto também no decreto 1775, né? Isso não é uma invenção da FUNAI. É, quando a gente fala em identificar e delimitar a terra indígena, em geral, vem à tona um conceito que não é amparado na legislação, que é a criação de terras indígenas. A legislação não fala em criação. A legislação é clara e fala em reconhecimento. Por que reconhecimento? Porque o direito originário significa que o direito dos índios é anterior à própria Constituição do Estado brasileiro. Ou seja, ele é anterior às nossas leis. E ele foi, assim, respaldado em todas as constituições federais desse país desde o século XIX. A Constituição de 88 não criou isso. Ela simplesmente endossou um entendimento que já era vigente desde o século XIX. Então, dentro dessa fase, a gente faz o reconhecimento dos limites das terras que os indígenas ocupam de maneira tradicional. Feito esse procedimento, o GT produz um relatório circunstanciado. Esse relatório circunstanciado é analisado dentro da coordenação que eu coordeno hoje. Ele é analisado com base na portaria 14 do ministro da Justiça, também de 96, que também não foi a FUNAI que criou, né? Dentro da portaria 14 tem todos os critérios que o relatório deve contemplar. Esse relatório é analisado por outros antropólogos e, constatada a adequação desse relatório à portaria 14 de 96, esse relatório, então, é aprovado dentro da minha coordenação. Ele segue para a diretora de proteção territorial, que, por sua vez, faz uma nova análise e o aprova. Na sequência, ele vai para o presidente da FUNAI, que, se entender que o procedimento todo foi conduzido de acordo com essa legislação aqui, encaminha os autos do processo para o senhor ministro da Justiça, que é quem assina a portaria declaratória, ou seja, dá o reconhecimento do ministro da Justiça àqueles limites com base no processo administrativo que a FUNAI conduziu. A portaria que constitui o GT, ela é publicada no Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União é o órgão de divulgação dos atos oficiais do Estado brasileiro. Portanto, a publicação da portaria em Diário Oficial responde a todas as ansiedades de publicidade do procedimento. A partir do momento da publicação da portaria que constitui o GT no Diário Oficial da União, até 90 dias após a publicação do resumo do relatório circunstanciado, igualmente no Diário Oficial da União, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de apresentar provas, documentação, contralaudos, absolutamente tudo o que julgar pertinente relativo àquele procedimento. A FUNAI acolhe toda essa documentação, analisa toda essa documentação, autua em processo e faz um parecer relativo a essas contestações. Tudo isso é encaminhado para o ministro da Justiça, que vai fazer a análise antes de expedir a portaria declaratória. Portanto, a publicidade do procedimento ela é integral desde o seu início, né? Não há ato imotivado, todos os atos de identificação de terras indígenas são motivados, né? conforme as normas da administração pública, e todos eles se respaldam na Constituição Federal, na tese do direito originário e na necessidade que o Estado brasileiro entende de fazer respeitar os direitos dos povos indígenas. Como eu disse antes, a Constituição Federal de 88 não inventou o direito originário, mas ela deu um respaldo muito importante para a diversidade cultural, coisa que não aparecia nas constituições anteriores. Então, além de respaldar um entendimento que vinha desde o século XIX sobre direitos dos povos indígenas, ela coloca a diversidade cultural como valor positivo, que deve ser respeitado e promovido, não apenas respeitado, mas promovido, né? Então, quando se diz que a terra indígena, os limites da terra indígena devem respeitar a ocupação tradicional de acordo com os usos, costumes e tradições dos povos indígenas, a Constituição Federal está dizendo isso. Os povos indígenas têm direito a permanecer na sua terra da maneira como fazem tradicionalmente. Por isso, o tamanho de uma terra indígena não pode ser matéria de mesa de discussão. O tamanho exato de uma terra indígena é fruto de estudos técnicos levados a cabo dentro de toda a publicidade, com critérios claros, transparentes, respaldados na legislação vigente. Eu acho que, enfim, já que a gente está tratando do primeiro quadrado, né, eu não sei se eu tenho tempo para ler os demais, posso também. Se eu tiver, eu vou ler, né? Então, dentro daquela primeira fase, que é a que eu trabalho, eu já falei. Na sequência, expedida a portaria declaratória, assinada a portaria declaratória pelo ministro da Justiça, se procede à demarcação física dessas terras, que é a colocação de marcos e placas, né? Como propriedade da União, ela tem que ser sinalizada. E essa terra, ela observa um regime de trânsito diferenciado, né? Não se pode entrar, não se pode fazer uma série de atividades dentro de terra indígena, que é uma terra da União. Acho que pode voltar um pouquinho a isso, que eu já passei para a demarcação física, né? Que eu estou avançando um pouco. Feita a demarcação física, se você puder subir só um pouquinho, por favor, que aí a gente vê a última também. Pronto. Aí vem a fase de homologação, né? Tudo isso que eu estou dizendo, todos esses atos, eles são autuados em processo. O processo sempre é público e ele pode ser consultado a qualquer momento. Pode ser pedido vistas, podem ser feitas cópias, enfim. Tudo isso feito, o ministro da Justiça, tendo expedido a portaria declaratória, tendo sido feitos, colocados os marcos e picadas, abertas as picadas, tudo isso segue para o presidente da República, que expede um decreto homologatório, ratificando, se assim o entender, todo esse procedimento, né? Que foi, primeiro, procedimento administrativo e depois um procedimento que se desenrolou no Ministério da Justiça. O último ato relativo a uma terra indígena é o registro dessa terra indígena no cartório da comarca onde ela se situa e na Secretaria de Patrimônio da União. Como bem da União que ela é, ela tem que ser registrada na Secretaria de Patrimônio da União mediante uma nova documentação, e aí que aparecem os limites exatos, o memorial descritivo, tudo direitinho, né? Então, só eu acho que para fechar, como eu disse, essa legislação pode ser consultada facilmente, discutida, todo esse procedimento é extremamente transparente e visa a manutenção da segurança jurídica e a manutenção do bem público, né? Nós estamos falando da mesma coisa aqui. A questão é reconhecer os direitos dos povos originários desse país, né? Então, eu acho que eu encerro minha fala e fico à disposição para perguntas.
Muito obrigado, doutora Giovana Cássia, pela sua presença conosco e pelas suas colocações. Nós vamos ouvir todos os convidados, depois nós passaremos as palavras aos senadores para que a gente possa dinamizar melhor. Passo a palavra ao doutor José Ramalho de Lima para a sua explanação. O senhor tem 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Obrigado.